Olá, galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso Chigrama e estou aqui com meu querido Cássio Cardoso, com Fred Figueiredo e também com Diego Borges, para a gente analisar a derrota do Bahia por 2-1 para o Corinthians, em partida válida pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, jogo disputado no Itaquerão. Meu querido Cássio Cardoso, o que é que a gente pode fazer aqui nesse primeiro giro, né? A gente já até adianta que nesse programa a gente vai analisar não apenas o que aconteceu dentro de campo e fazer também a nossa análise individual mais tradicional, mas a gente também vai estender um pouco aqui o debate e analisar também a questão, a situação matemática, né? Então, vamos começar a analisar o programa aqui. Em primeiro lugar, vamos tentar descrever, Cardoso, o que é que aconteceu no Itaquerão, o que é que você viu, o que é que você destacaria dessa derrota por 2-1 do Bahia, né, que acaba, diante da rodada e dos demais resultados dos times que estão lutando contra o rebaixamento, acaba sendo um passo atrás na caminhada do Bahia nessa luta contra o rebaixamento, né? Nessa fuga aí da degola. Você enxerga dessa forma também, Cássio?
Grande abraço, Celso. Grande abraço para o nosso querido Diego e também para o Fred, para todo mundo que escuta a gente. Celso, assim, é um passo, sim, para trás, porque o Bahia enfrentou um adversário hoje absolutamente vencível, né? Esse é um ponto. Lógico que a gente vai falar da matemática, mas com o resultado que o Bahia conquistou contra o Botafogo há uma semana, dá para se dizer que perder do Corinthians traria menos prejuízo. E, de fato, o Bahia continua com 3 pontos em relação à zona de rebaixamento e com um punhado de equipes lá, e a gente vai aprofundar isso mais para frente. Mas esse conforto que o Bahia tinha hoje poderia ser ainda maior se a equipe não tivesse uma queda de rendimento e, quando esteve bem, não sofresse com problemas recorrentes desse time. Vamos lá para explicar por etapas. O Bahia enfrentou um adversário que veio desfalcado, num momento muito ruim, com o técnico, inclusive, muito questionado, o Jair Ventura. O Corinthians veio sem Jadson, sem Roger, sem Clayson, sem jogadores importantes para um time que, mesmo com esses jogadores, é bastante frágil. É um Corinthians muito distante daquele Corinthians que foi campeão brasileiro em 2017. E esse cenário de pressão, de desfalques, para o Bahia, era uma oportunidade de somar mais pontos, mesmo que esse jogo, naquela tabelinha que a gente faz no início, de aqui pontua, aqui não pontua, você olha o Corinthians e São Paulo, você diz, olha, não vai rolar ponto não. Mas as circunstâncias do campeonato e do momento me fizeram olhar para esse jogo do Bahia contra o Corinthians em Itaquera e olhar, não, o Bahia tem como pontuar. Está quase como uma obrigação, por conta do contexto do jogo. Mas quando a bola rolou, logo no início, eu senti o Bahia um pouco desconcentrado, primeiro tempo. E o Corinthians naquela, né? Joga em casa, precisa vencer, mesmo sem qualidade, vai pro abafo. E foi, mas não assustou. E aos poucos o Bahia foi encaixando o jogo, concentrando, levando a partida mais a ferro e fogo. E com isso, o Bahia dominou o primeiro tempo. Dentro da proposta de jogo, o Bahia foi muito melhor que o Corinthians. Foi o Bahia que teve chance clara, né? Teve uma com o Ramiz, vou chamar de chance clara, né? Ele teve uma boa oportunidade com o Ramiz, que chutou o Cássio, fez uma boa defesa na entrada da área. Teve uma boa chance com o Nilton de cabeça. Cabeceou no contrapé de Cássio, o Cássio ficou paralisado e a bola acabou saindo pela linha de fundo, muito perto da meta. E teve um outro lance que o Vinícius fez uma boa jogada com o Nino pela direita, de tabela, infiltração na grande área, rolou para trás e a bola passeou pela frente da meta do Corinthians e ninguém encostou. O Bahia teve essas oportunidades e o Corinthians chegou efetivamente numa cabeçada do Pedrinho, que já deu um sinal do que poderia acontecer com o Bahia no segundo tempo. O lateral Léo cochilando bastante. Pedrinho caminhou, avançou, tomou a frente de Léo, ele demorou para perceber, e um jogador do tamanho de Pedrinho, que inclusive saiu daqui do Vitória na época, porque pelo tamanho acharam que ele não ia render, mas um jogador baixo, franzino, ele ganhou de Léo na cabeçada e chegou a levar algum perigo, e foi tudo que
impressionante o ritmo e o nível técnico de Pedrinho, pô.
E ele hoje foi um jogador esperança para Jair Ventura, né? Porque o Jair Ventura escalou o Paraguai Sérgio Dias, dizendo que vinha treinando bem, etc. Mas assim, quem estava tentando criar para o Corinthians foi o Pedrinho. É mais um caso daqueles que os nossos...
Quem chamou a responsabilidade o tempo inteiro, né? O tempo inteiro aparecendo, o tempo inteiro se movimentando, se aproximando da bola.
Saiu do jogo aplaudidíssimo, inclusive, pela torcida. Mas é mais uma vez os gênios que estão à frente do nosso trabalho aqui de identificação de talentos deixaram que um atleta desse saísse, né? No caso do Vitória. Estava aqui na base do Vitória. A gente tem que aprender muito ainda a identificar, né, potencial. Enfim, o fato é que o primeiro tempo...
E fazendo um parênteses aqui, Cardoso, não sei se aí em Salvador existe essa mesma impressão, né? Se não houver, para mim seria até uma surpresa, porque a impressão que eu tenho é que o Vitória é dos times do Nordeste o que melhor trabalha a base, ao ponto inclusive de já ter estabelecido uma ponte direta com a Europa, né? O Vitória consegue, por conta do próprio histórico de produzir bons jogadores, né? De formar bons jogadores, consegue ter já uma ligação direta com a Europa, né?
Consegue, desde a década de 90, começou com o presidente Paulo Carneiro, um momento de conversão mesmo do tamanho do Vitória, e de fato, desde aquela época, desde o time de 93 principalmente, foi vice-campeão brasileiro, revelou bons nomes, a partir dali o Vitória começou a revelar em sequência, né? E esse ano o Vitória tem bons talentos na base, e o Vitória está vivo ainda no Campeonato Brasileiro por causa da base, né? O Carpegiani chegou, identificou atletas importantes para o time, como o Lucas Ribeiro, Léo Gomes, enfim... Não é um tele do Vitória, mas é importante a gente ressaltar, sim, que o Vitória tem um bom trabalho de base, mas ele é muito pouco aproveitado para o clube como um todo. Podia ser melhor. Mas, Celso, essa percepção existe, tá? Agora, sim, o Bahia foi para o intervalo com a sensação de controle do jogo. Saiu melhor do que o Corinthians, com um empate que era confortável, funcionava, mantinha o Corinthians atrás na tabela, deixava o Corinthians em desespero. Mas quando começou o segundo tempo, o Bahia sofreu o que, vamos dizer assim, um golpe que deu no Botafogo, no último resultado positivo do time lá no estádio Nilton Santos, e sofreu um defeito recorrente naquela partida, que é a falta de concentração. O Danilo entrou, aquele Danilo, campeão mundial com o São Paulo em 2005, né?
Goiás, 39 para 40 anos, né?
Exatamente, um jogador muito técnico, mas já sem aquele vigor físico, naturalmente, até porque se lesionou também. 2 anos sem fazer gol, Danilo entrou em campo, no intervalo, no lugar do Emerson Sheik, e logo no primeiro lance sofreu uma falta, até certo ponto, estúpida. Eu realmente queria até lembrar quem foi que fez a falta, mas acabou derrubando o Danilo do lado da área. Aí veio a cobrança do Fagner com 1 minuto, a bola desviou na barreira, e o Danilo apareceu livre no segundo pau, livre. Eu tenho a impressão que Léo, que deveria estar acompanhando ele, porque Léo que vem dando aquela corridinha para trás, sabe? Meio que, o que é que aconteceu? O fato é que o Danilo chegou e fez 1-0. Não deu nem tempo de saber como os times tinham voltado para o segundo tempo efetivamamente. O fato é que o Corinthians fez um gol e transformou todo o desenho do jogo. O Corinthians se assentou um pouco, até deixou a bola um pouco com o Bahia também, mas não sofreu. Não sofreu. O Bahia caiu absurdamente de rendimento, não conseguiu assustar a defesa corintiana, e o Corinthians, sim, em contra-ataques, começou a ter oportunidades. O jogo foi se arrastando nesse ritmo, Celso, e você olhava assim e dizia assim, olha, o Bahia não vai tirar nada daí. A gente pensou no cansaço, na ausência de alguns jogadores importantes, como Gilberto e Zé Rafael. O fato é que estava tudo desenhado para o Bahia perder o jogo por 1-0, ou até 2 ou 3-0, porque o Corinthians estava com...
Aí Danilo apareceu de novo, né?
Aí Danilo apareceu de novo. Um pênalti.
Mais duas vezes, diga-se.
Ele foi o cara do jogo. Foi pro bem e pro mal. O
nome do jogo, velho. O nome do jogo.
O roteirista do drama foi ele. Aí ele fez aquele pênalti estúpido em Newton. Pênalti claro.
Velho, que pênalti foi aquele, porra? Foi muito escrachado o pênalti, porra. Foi.
O povo reclamou porque não tem jeito. Porque o torcedor do Corinthians sentou e chorou, né? Porque tava fazendo o segundo tempo melhor que o do Bahia, precisando ganhar, e viu o Bahia ganhar um pênalti do céu. E o Bahia já estava meio aberto, né? O Cleiton tinha entrado no lugar de Nino. O Bahia tinha ficado meio que sem lateral. O Gregor estava querendo fazer aquela função ali, porque o Bahia precisava atacar. Aí o Bahia empatou o jogo com o pênalti. Cleiton bateu o pênalti. Cássio foi bem na bola, mas o Bahia empatou. Perto dos 40 minutos do segundo tempo. Caiu do céu. O Corinthians, nesse momento, entrou em desespero. O time foi todo para dentro do Bahia, mas de forma desordenada. Só que o Bahia também não estava preparado para defender. E me pareceu também desconcentrado. Mais uma vez desconcentrado. Tanto que a Lione, que entrou no segundo tempo, e mais uma vez ficou devendo, eu aguardo ansiosamente o momento da nossa, aspas, frigideira. A Lione perdeu a bola no ataque, deu o passe errado. Na volta da bola, o Arauz costurou por entre dois, três jogadores do Bahia que não fizeram a falta, não sei porquê, para mim é desconcentração. Não acreditaram que podia ter uma consequência. A bola foi para o lado esquerdo do ataque do Corinthians. Cruzamento nas costas do Léo. Romero botou a bola para dentro da área. Lucas Fonseca se embolou. E Danilo, ele, o roteirista, né? O roteirista da partida. Foi lá,
impressionante, impressionante, Cardoso. A participação de Romero em todos os jogos do Corinthians, né? Impressionante a intensidade desse jogador, como ele aparece pro jogo, tanto na armação das Perfeito. Jogadas, quanto na recomposição, né? Um jogador muito intenso durante os 90 minutos, impressionante.
Fundamental pro Corinthians hoje, fundamental. Um jogador que tem uma recomposição fortíssima e que tá sempre aparecendo. E ele foi lá pra botar a bola pro Danilo fazer o gol, e 43 minutos, 2-1 Corinthians. E fim de papo, acabou o jogo com justiça, Celso, porque o Bahia, quando foi melhor, sofreu com a sua falta de eficiência. A capacidade de conversão dos bons momentos do Bahia em placar, ela é muito baixa, não é de hoje, desde os primeiros jogos de Anderson que a gente percebeu a evolução do Bahia. Eu lembro muito bem de ter conversado isso com o Fred em Bahia Cruzeiro 1-1. E o Bahia vivia de uma sequência, inclusive, sem perder jogo. Você percebia que o Bahia tinha bom desempenho, mas no momento do pico do bom desempenho, e a gente sabe que em 90 minutos muita coisa acontece, os times oscilam, o Bahia não tinha a capacidade de transformar e converter isso em placar, em vantagem. Aconteceu mais uma vez hoje, e o Corinthians acabou aproveitando para vencer o jogo, e fica esse incômodo de um Bahia que botou os atletas, vamos dizer assim, muito atleta titular para jogar hoje, que eu acho que foi desnecessário, considerando a dificuldade do jogo de quarta-feira pela Copa Sul-Americana, e não venceu. Ou seja, o prejuízo é duplo, e se a gente pensar que era um jogo absolutamente vencível, considerando o momento do Corinthians e o Corinthians em campo, aí fica aquela sensação de ressaca mesmo, considerando que no contexto macro que a gente vai abordar daqui a pouco, o Bahia nessa excursão Rio-São Paulo trouxe 3 pontos, e esses 3 pontos são suficientes para dar uma certa tranquilidade. Mas o resultado incomoda, porque o Bahia não foi bem no segundo tempo e enfrentou um adversário que deu oportunidades para o Bahia pontuar.
Fred, e a gente tem que levar em consideração também, quando vai analisar esse resultado aí em Itaquera, que além de ter perdido a oportunidade de pontuar contra um Corinthians pontuável, como normalmente não acontece, o Bahia ainda viu o Atlético Paranaense, seu rival na Sul-Americana, poupar todos os jogadores e sair bem na rodada, né?
Verdade, Celso. Esse é um ponto que fica como um prejuízo adicional ao Bahia. E justamente pelos argumentos que você aqui falou. O Bahia não segurou jogadores para a partida de volta contra o Atlético Paranaense, uma partida em que ele vai precisar sair da sua caixinha, ele vai ter que ter atuações mais contundentes fora de casa. Cássio fez uma leitura muito precisa dessa evolução do Bahia com Anderson Moreira fora de casa, mas uma evolução muito passo a passo, tijolinho a tijolinho, um pouco do que a gente viu nas últimas atuações. Suficiente para vencer o Botafogo, um franco declínio e suficiente para fazer um jogo contra o Corinthians também em declínio, jogo igual como a partida que já foi aqui apresentada por Cássio. Mas o fato até do jogo ser igual, ter sido um jogo igual, do Bahia ter lutado para ir atrás do placar, ter conseguido igualar o placar, ter levado a pancada do gol no fim, gera um desgaste maior. Enquanto seu adversário, para aquela que é, nesse momento, ainda pode chamar de prioridade para o Bahia, porque o Bahia, a gente já fez essa análise, sobretudo pós-vitória no Engenhão. O Bahia, ele tem uma margem aí que o separa da zona de rebaixamento. Uma margem que permitia ao Bahia, se quisesse, ter poupado nesse sábado. O Bahia, quando ganhou do Botafogo, ele ganhou o direito de perder do Corinthians. Mas ele escolheu um roteiro de derrota. Lógico que ele não escolheu o roteiro de derrota, ele escolheu o roteiro de disputa do jogo. Mas o roteiro que ele escolheu faz com que a derrota pese mais, porque ela pesa fisicamente, enquanto o Atlético poupou até goleiro dentro de casa. É muito raro isso acontecer. Um time poupar os 11 jogadores num jogo dentro de casa. Ou seja, o Atlético Paranaense não vai ter desgaste de viagem e tal. Eu achava, inclusive, que o Furacão iria completo contra o Botafogo. E o treinador não anunciou nada antes da hora. Foi realmente uma surpresa. O time entrou com toda a formação reserva, saiu perdendo, empatou a partida, ele foi colocando alguns titulares, Nicão entrou, Pablo entrou, né? Que, e assim, só uma observação aqui, que jogador, Pablo, que jogador. O Atlético já jogava bem melhor que o Botafogo, mas a primeira bola que ele teve não era bola nem tão fácil de finalizar, mas finalizou com precisão, chute extremamente seco, o goleiro ajudou um pouco, mas um chute seco, um chute chato, tá? E o Atlético Paranaense sai dessa rodada brigando diretamente por uma vaga na Libertadores, ou seja, cumpriu sua missão, não há mais qualquer vírgula a falar sobre o Atlético Paranaense na parte de baixo da tabela. Ele sai brigando pela Libertadores, descansado, em uma condição de vantagem sobre o Bahia para quarta-feira. Foi uma derrota com dano duplo. Mas também vamos criar aqui uma brecha para o seguinte: o Bahia viveu assim até aqui. As classificações dele vieram dessa forma. A gente praticamente não viu o Bahia segurar jogadores esse ano. Até segura um ou outro dentro de determinadas partidas. Mas o Bahia com o time B, a gente não viu esse ano.
E vale ressaltar ainda que Ederson Moreira, a partir do momento que ele opta por colocar o time completo, eu entendo também que ele leva em consideração o resultado do primeiro jogo com o Atlético Paranaense, sabe? E as possibilidades do Bahia, que o Bahia ainda tem dentro do próprio brasileiro. Ele fazendo a leitura de que o Corinthians certamente viria com um time pelo menos misto ou algo do tipo, né? Já de repente faria com que ele tomasse essa decisão de, bom, já que ali ficou difícil, eu vou tentar progredir por aqui, né?
Isso, Celso. Eu fico na. Não tenho convicção em afirmar que ele pensou isso, não, mas eu concordo que é para se pensar, tá? Que é para se considerar que ele sentiu um caminho se complicando muito e foi tentar pontuar no jogo pontuável. É uma visão.
Exato.
É uma visão que faz todo sentido. Eu só não posso garantir que Anderson pensou dessa forma, porque, quer ou não, ele sempre agiu dessa forma. Ele manteve a linha dele, que é a linha de não poupar. É a linha de jogar com o que tem. Ele foi fiel ao seu trabalho até aqui.
E outra coisa, eu vejo sentido no que Celso levantou. Acho que tem um sentido, sim, claro, assim, se foi isso. Mas é algo que a gente também pode discordar, né? Porque por mais que o Atlético Paranaense tenha uma vantagem, tenha uma excelente condição, por todo o contexto de tudo, de levar essa vaga, Estamos falando de futebol de 90 minutos para jogar para uma vitória simples. O Bahia está na briga pelo menos para um pênalti. Então, e para o tamanho do que o Bahia pode conquistar caso quebre todas essas barreiras e passe, eu não acho que 1-0 contra é algo para você se considerar tão rápido. Então, assim, eu entendo.
Verdade, que pode ter pensado verdade, assim. Bem colocado. Mas,
se pensou assim, para mim, usou uma estratégia errada. Eu não concordo com a estratégia.
Bom, Cardoso, mas vamos agora tentar apontar quem foram os destaques individuais do Bahia, mesmo nessa derrota, irmão.
Vamos lá, Celso. Não são muitos e não tem um grande destaque, não. Acho que o Nino Paraíba fez uma partida ok, boa. Assim, não foi um cara que comprometeu a parte defensiva. Contribuiu ali para um lance perigoso no primeiro tempo, com o Vinícius. Lucas Fonseca, ele era meu candidato assim, para ser o eleito, porque dava bem seguro, mas o lance do gol, do segundo gol do Corinthians, ele dá uma cabeçada bem esquisita para o chão, assim, deixa a bola viva dentro da área, e aí acaba que Danilo aproveita para fazer o segundo gol do Corinthians. Então eu vou ficar... Olha, veja só, para você ver como o nível de atuação do Bahia não foi bom no geral. Assim. Eu vou ficar com o Ramires, mas... considerando que Ramires tenha feito talvez uma das suas partidas de menor desempenho desde que começou no Bahia. Ainda assim, o suficiente para ser o melhor hoje. Pelo menos na minha opinião. Mas ainda assim, no geral, você pegar o jogo todo, 90 minutos, ele ficou abaixo do que ele rendeu em muitas outras oportunidades com a camisa do Bahia. Ainda assim, para mim, é o cara que vale destacar nesse jogo. Com menção honrosa, Lucas Fonseca, ali no Paraíba.
E numa noite de desempenho ruim, quem se destacou negativamente?
Bom, eu esperei muito esse momento para...
você prometeu esse momento.
Render todas as homenagens ao argentino alma cansada, a Leone. Porque... não, eu falo alma cansada, assim, né? Às vezes a gente faz essa coisa pejorativa, vá lá. Mas vamos tirar essa parte da brincadeira da resenha do torcedor. Vamos falar sério. A Leone, ele... desde que chegou no Bahia em 2017, ele se sustenta em dois momentos, certo? O gol na semifinal da Copa do Nordeste contra o Vitória, que foi um belíssimo gol, né? E depois aquele momento em que Carpegiani chegou ao Bahia, do meio para o final da Série A 2017, usou ele como interno lá, um criativo central, e ele aproveitou esse momento muito bem para liderar a assistência do Bahia e acionar jogadores como Mendonça e Edgar Júnior, que viveram uma fase sensacional. Mas é muito, muito pouco o que a Leone entrega para o Bahia diante do número de oportunidades que ele tem. E hoje, mais uma vez, ele entrou em campo e contribuiu muito pouco. Errou, inclusive, em demasia, errou lance bobo. Parece um jogador desconectado do espírito do jogo, do espírito de competição. É isso que ele aparenta. E, mais uma vez, ele entrou e foi mal. Mais uma vez, ele prejudicou. Porque ele não só não ajudou na construção ofensiva, como ainda deu um passe errado no lance que originou, acabou na sequência saindo o segundo gol do Corinthians. Então, assim, a Leone tinha tudo para ser o pior se eu fosse no fígado. Se eu fosse na... Olha, pô, esse cara entrou no segundo tempo e só fez atrapalhar. Mas ele jogou pouco, em termos de tempo também. Né? Então, eu vou colocar ele ali na prateleira, para ele não sair do holofote do desempenho ruim. Mas eu vou selecionar outros dois nomes em especiais, assim. O primeiro é Edgar Júnior, que...
Meu amigo, se esse primeiro vem com meu amigo D, eu tô esperando esse acarajé quente. Vamos ver. Vamos ver.
Edgar Júnior...
Eu pensei a mesma coisa, Celso, quando ele terminou... quando ele terminou de falar da Leone.
E alisou.
O conhecido Diego Borges da Argentina. Cansado, como ele definiu.
Mas apanha de graça, né?
Você nunca apanha de graça.
E a Leone, tudo que ele falou de a Leone foi apenas a introdução para os que realmente foram os piores em campo. Meu amigo, eu vou aqui, vou colocar mute aqui e vou ouvir com calma.
Eu vou explicar o critério.
Estiquei os pés para frente agora, viu?
O critério é o seguinte, a Leone esteve pouco tempo em campo.
Não deu tempo de feder.
Exato. As besteiras que ele fez, foi pouco tempo fazendo besteira. Né? E assim, ainda tem uma outra coisa. qual nível de expectativa você tem em Alione? A minha é muito baixa. Então, assim, eles, às vezes isso até chateia mais, né? Quando você só confirma o que você imaginava. Mas foi o que me colocou assim, eu não vou pegar um cara... Por isso que eu achei que seria agir com o Fih, pegar um cara que entrou com 30 minutos, 35 do segundo tempo, que só fez besteira, ok, pra colocar como pior, principalmente se eu pegar Edgar Júnior, que não deu sequência a uma jogada praticamente do Bahia. Primeiro tempo que o Bahia teve boa participação no campo ofensivo, ele foi muito mal. Inclusive, um centroavante que se preza na função que ele foi escalado, não pode deixar uma bola passar na frente do gol como passou no passe do Vinícius, e não ter alguém para colocar para dentro. E, enquanto ele em campo no segundo tempo também, não conseguiu fazer absolutamente nada de produtivo. Então, um desempenho terrível do Edgar Júnior. E o outro vai ser Léo, lateral esquerdo. Parece um ferryboat manobrando na hora que pega a bola no ataque. E na hora que tá defendendo...
Irmão, aqui no Recife não tem ferryboat não. Então, descreve isso melhor. Mas tô imaginando um Scania. Tô imaginando um Scania manobrando num pátio.
Não, Scania é leve. Bota um porta-aviões, bicho. Um porta-aviões. Chama três práticos aí da marinha e bota os caras pra manobrar. É um porta-avião. É um negócio absurdo, assim. E um jogador que tem um vigor legal. Mas a jogada dele é ofensiva mais perigosa quando ele pega a bola no arremesso manual pra jogar na área, né? Beleza, é um recurso, mas tem que ter outros. E ele não tem. Uma bola no pé é uma tragédia. E... defensivamente, que normalmente tem desempenhos regulares, hoje foi terrível. O nível de concentração dele lá embaixo, ele deixou um jogador da estatura do Pedrinho, cabeça uma bola pelo tempo, quase o Corinthians abre o placar, já dando sinal do que ia acontecer, porque o jogador do Corinthians direto, ele estava olhando a bola, não percebia quem estava perto dele. Torcedor que estiver acompanhando, pode depois olhar o replay dos lances. Aí o jogador do Corinthians sai sempre à frente, e quando ele percebe, já é tarde. Ele deu vacilo no lance do gol do Danilo. Não tô nem lembrando se foi ele que fez a falta em cima do Danilo, que originou o primeiro gol, mas na cobrança de falta ele tava ali perto de Danilo e deixou o Danilo chegar na frente. E Danilo nem é esse jogador cheio de vigor mais. E no lance do segundo gol ele também deixou o Romero chegar para cabecear nas costas dele. Então assim, com alguns lances, ainda teve outro lance do Romero no cruzamento do Danilo que também chegou em cima do Léo e o Romero cabeceou por cima. Ou seja, foi uma jornada dramática de Léo. Terrível na parte defensiva. Se na parte ofensiva a gente já tá vendo... que é uma constante dele, essa falta de produtividade, defensivamente ele vinha compensando, e hoje para mim ele não compensou. Então eu vou escolher Léo, o pior, certo? Porque Léo jogou a partida toda, na minha opinião, ele participou negativamente dos gols que o Bahia sofreu, e na frente ele não conseguiu contribuir. Edgar Júnior, nulo, e Alione eu vou colocar em terceiro lugar, porque Alione, em tão pouco tempo, quase me convenceu a elegê-lo o pior do time. Então... são esses três aí que têm a desonra dessa eleição, nesta noite de sábado, atletas que realmente não tiveram uma noite feliz.
Eita danado, Figueroa, que achou aí dessa navalhada, nosso querido Cássio Cardoso, hein?
Vou nem me pronunciar.
Eu quero que você se pronuncie sobre uma questão aí, Figueroa. Conforme prometido, daqui a pouco a gente vai fazer uma análise matemática do que foi aí essa 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro para briga contra o rebaixamento, né? Mas, Fred, antes disso, queria fazer essa ponte aí, Recife-Salvador, que a gente vai falar da nova unidade da Confraria da Barba aqui no Recife. Tá? Em Casa Forte, né, Fred? Não apenas em Casa Forte, como no coração de Casa Forte, ali ao lado da McDonald's, então todo mundo sabe onde é, principalmente nós gordos. A gente vai.
Cássio, tá falando... Cássio já caminha pra lá, o carro vai só.
Junto com o casaco do Penharol.
Rapaz, eu tenho uma história de McDonald's aí pra contar, dramática também. Mas
aqui no Recife tem uma história boa de McDonald's também, com vídeo e tudo.
Meu irmão, não, mesmo teve vídeo, não, mas tive que me entregar. Eu não tinha como mentir, foi complicado.
Depois você...
Situação dramática em casa.
Vamos dividir.
Mas o pouco eu tava na rua, não entrava em casa.
Nossa senhora.
A que teve na McDonald's Recife foi bem por aí também.
Sabe batom na cueca? Sabe batom na cueca?
Minha nossa!
Ô, Cássio Cardoso, aqui no Recife, McDonald's é um lugar que vende lanche. Epa, vende hambúrguer.
Fred. Não me complica mais, não. Foi uma metáfora, não. Eu cheguei cheirando a batata frita. Tava onde, amor? Ah, tava na sangue. Eu não fui. Eu não fui. Você não manda comer sanduíche de Copa do Mundo, não. Eu comi todos os sanduíches de Copa do Mundo. O negócio. Mac França, Mac. Pô.
Até Mac Itália que não foi, né?
Poxa, imagina, até Mac Itália. Ai, enfim.
Bom, mas já que a gente não tá fazendo propaganda McDonald's ainda, né? A gente vai falar o seguinte, do vizinho da McDonald's, ali em Casa Forte, Fred Figueroa. A gente tá falando da Confraria da Barba, que além de oferecer todos os serviços e todo o conceito que a Confraria da Barba trouxe, e não só trouxe para o Recife, como se consolidou como referência aí do segmento, além desses serviços já consolidados, a Confraria da Barba traz ainda, integrada a essa nova unidade, uma proposta de um bistrô e também de um empório, Fred. Então, eu estou falando também em, lá na frente, quando eu fiz esse gancho, dessa ponte entre Recife e Salvador, porque a gente soube através do nosso querido Túlio, lá da Confraria, né, que daqui do Recife, que a franquia em Salvador é fortíssima, né, Fred?
3 unidades, né? Gerando a Alto em Salvador também.
Pois é. Alô, Salvador.
Mas Cássio Cardoso trabalha um pouquinho, né? Procura lá, leva a pastinha. Leva a pastinha debaixo do braço.
Vou compartilhar um link contigo, visto do Media Kit do podcast.
Mande pra mim pra gente ver como é que a gente conversa. Eu dou uma chegada lá. Mas eu tenho parceiros, é. A gente dá uma chegada lá pra ver qual é.
Tá vendo aí? Olha aí.
Olha aí, jogando as cartas na mesa.
Essa rede aí da Confraria da Barba, com essa unidade em Casa Forte, unidade que sobe um pouquinho o sarrafo, né? Ele pode falar dessa forma, né?
Verdade, Celso. Eu tô muito ansioso, né, para ver o projeto saindo do papel, já tá muito próximo de sair. Ao que tudo indica, no dia 5 de novembro já vai inaugurar a barbearia, depois vai ter o empório, depois vai ter o restaurante, tudo do altíssimo nível. Uma das chefes mais respeitadas do Recife, e a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, quando o restaurante realmente estiver pronto para ser lançado. Mas é o que você falou, Celso, e reforçando que esse segmento de barbearia que explodiu há 2 anos e meio, mais ou menos, no Recife, né? 3 anos, e no país todo foi se multiplicando, ele está em transição, né? Hoje um cara como o Diego, que não tem cabelo, não tem barba, puta, ainda assim...
Rapaz, essa cara eu achei gratuita, porra.
Só pra dizer que barba eu tenho.
Olha, pouquíssima. Então o cara como Diego vai lá, os caras vão dar um trato na barba dele. Se tiver com problemas, vai ser orientado, inclusive, a como deixar a barba melhor composta. Vai ter um. Vão dar um grau na barba dele. Tem massagem. Cara, veja só, o homem entrando lá vai ter todo o cuidado e toda a atenção.
Tem pedicure, que tudo já chegou também a esse público. A galera o homem que gosta de se cuidar também já não mede mais essas coisas, né?
E no final das contas, se tu tiver perdido, tem PlayStation e cerveja. Então... O cara não se perde, não.
Então é isso, galera. Confraria da Barba, uma nova unidade ali no coração de Casa Forte, ao lado da McDonald's, que Cássio Cardoso não frequenta mais, e que aqui no Recife vende fast food.
Então,
dá um pulo lá para você conhecer. Assim que estiver pronto, obviamente, a gente vai dando maiores notícias aí ao longo dos próximos programas e também nas nossas redes sociais.
Celso, bom, eu posso ser sincero. Eu ri aqui da história de Cássio Cardoso, mas eu não entendi, não. Eu ri porque tu tava rindo, todo mundo rindo. Eu nem entendi qual foi a história dele, não.
Você quer que eu foi um problema de dieta, porra. Não foi um problema de guerra, não.
Isso, bom, vamos lá. Eu já entendi que não foi de guerra. É só que eu tava achando que era problema zero grau. E não foi zero grau, não?
Foi zero grau, não. Foi problema zero grau.
Então não é problema, não.
Não foi um problema de nutrição, pô. Tava contando caloria, a briga foi essa.
A lealdade é um ponto importantíssimo da relação, né? E, assim, havia um acordo sério.
Olha, querendo se complicar, vê.
Mas é um acordo sério de não frequência a essas unidades, entendeu? Nem delivery, nem nada. Tem uma pé de casa aqui, a gente não esquece, não considera. Pô, estamos com fome, estamos com pressa. Não, não vamos lá. Isso é um acordo, na relação com minha mulher, é um negócio importante. Um dia desse eu saí de uma gravação, no meio do caminho eu tava lá perdido, deu aquela vontade de tomar aquele milkshake de morango, enfim. Aí eu fui...
Ficou triste.
Cedi a tentação.
Deu saudade.
Tava rolando a Copa do Mundo, acho que é o Mac Inglaterra, não tinha aprovado ainda. Enfim, aí eu fui.
Cara, que espírito de gordo, velho, olha... Isso, tinha um Mac Inglaterra que eu não tinha provado ainda. Filho da puta! Olha o que tu falou, pô!
E que era impossível ser bom, né?
Como é que tu tá com esse papinho, pô? De que tu não frequentava o lugar? Se tu falou, tinha um Mac Inglaterra que eu não tinha provado ainda, pô! Tá acima de mim, pô!
Eu nem sei como que eu tô acabando antes, pô! Ô, velho, repare meu problema qual foi, né? E na época, a Dignito estava grávida, né? Guido, Gibinha ainda estava na barriga.
E... Gibinha.
Aí o seguinte, eu cheguei em casa, fui tomar banho direto.
Nem dei por causa do cheiro da batata.
Nem dei boa noite direito, fui tomar banho direto. Aí saí do banho, todo prosa, cheio de amor para dar. Ela olhou pra mim e fez: você sabe o que é que eu quero? Vamos dividir junto.
Ela tava tipo da Chihuahua, te cheirando.
Você quer o que, rapaz? Eu quero a McDonald's. Aí eu falo: porra, eu como duas no dia. Eu digo que já comi agora. Tive que dizer: foi uma agonia da porra aqui. Mas eu saí pra comprar e não comi de novo, não. Rapaz, eu fiquei indignado, falei, velho, não é possível, você não pode errar de nada, velho. Não é possível, não pode sair da linha, o povo dá um jeito de descobrir, velho. Quinto,
vamos lá. Fred, esse menino, junto de João Grilo, meu Deus do céu. A pensasse, Fred. Junto de João Grilo, Lucas. Ave Maria.
Meu Deus do céu. É melhor começar a voltar a falar de futebol, viu? Que começou a escalar personagens muito. personagens cujas histórias são vocês mais densas. São...
Vocês desprezam o drama, velho. Vivido com as pessoas. Só quem viveu sabe.
Drama a gente só considera quando o braço arrepia. Sabe? A espinha congela, pronto, aí é drama pra gente.
A única coisa no podcast que tem respeito profundo é quando a temperatura do corpo atinge zero grau. O resto se resolve. Casa se reconstrói. Casa se reconstrói. Tudo se reconstrói. Agora.
Meu irmão, enfim.
Vamos falar de futebol de novo, galera. Fred, a gente
fazia tempo já, viu?
A gente tinha prometido, desde o telecast do Sport, inclusive, que aqui ao fim do jogo do Bahia e também o complemento da rodada com a vitória do Atlético Paranaense sobre o Botafogo, a gente analisaria esse cenário de luta contra o rebaixamento de maneira mais precisa e de maneira mais demorada. Então vamos fazer meio que um bloco à parte aqui nesse tela do Bahia para todas as torcidas envolvidas aí nessa luta contra o rebaixamento poderem... também saber como é que está o cenário
da classificação, Fred.
Celso, vamos lá. É, inclusive, para a gente começar essa análise da área de risco de rebaixamento, a gente começa justamente com Bahia. Não apenas porque estamos invadindo um programa que é dedicado ao Bahia, mas por ele ser o time que efetivamente abre essa área de risco. Tá? O Corinthians faz parte, indiretamente, eu diria, desse contexto. Ganhou o jogo, saltou de 36 para 39. Se precisava aí de duas vitórias e alguns empates, hoje está precisando de apenas uma vitória. Então, com 7 rodadas pela frente, a gente sabe que o Corinthians não vai cair. Tá? Ele correria um alto risco se tivesse perdido do Bahia, se tivesse complicado com o Bahia nesse sábado. Como não, como passou, com dificuldade, mas passou, eu vou deixar ele fora dessa conta e eu abro com o Bahia essa área de risco com maior e menor intensidade. Não são times que estão numa situação equivalente, é bom deixar isso claro. Vai do Bahia, 12º, ao Vitória, 19º. E esses times, eles estão separados por 4 pontos. É um achatamento. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equipes, né, com 3 vagas aí de rebaixamento, e estão separadas por 8 pontos. Mas se a gente descolar o Bahia...
4 pontos, né?
4 pontos. Se a gente descolar o Bahia desse grupo, Celso, aí fica impressionante, porque do 13º ao 19º, do 13º ao penúltimo,
uma rodada de diferença,
dois,
né?
Dois pontos separam o Vasco, 13º, do Vitória, 19º. E dois times têm 35, dois têm 33 e três têm 34.
Só, ou seja, torna... numa rodada, todos esses times aí podem acabar dentro da zona, né?
Podem. E o que é que torna mais impressionante e aumenta essa possibilidade, Celso? Sport e Vitória, os dois últimos desse contexto, são os que têm mais vitória. Ou seja, se o Vasco empata e o Botafogo empata e Sport e Vitória vencem, Sport e Vitória passam Vasco e Botafogo na próxima rodada. Porque Sport e Vitória passam todo mundo. Quando falar todo mundo, entendam naturalmente os times que estão nesse contexto. O Bahia, que está um degrauzinho acima, tem a mesma quantidade de vitórias de Sport e Vitória. Mas está 4 pontos na frente. Ou seja, se os dois rubro-negros alcançarem, é porque vão ter vencido um jogo a mais e ficarão na frente. Então, esse é um trunfo, né, dos dois leões nordestinos para o critério de desempate. O Bahia, tá? Ele, eu não acho que ele corre risco direto de rebaixamento. Pelo futebol, pela regularidade em casa, é um time que tem a consistência necessária para somar as duas vitórias que precisa. E quando eu falo, duas vitórias é 43 pontos, precisa de mais alguma coisa. Primeiro, eu não vou ficar aqui falando duas vitórias e dois empates, duas vitórias e um empate, porque empates, eles surgem naturalmente. Um time que tem 4 jogos em casa, 5 em Salvador, como é o caso do Bahia, só vai sair de Salvador 2 vezes. Então, assim, não tem muito o que criar um cenário de desespero. E quando eu falo 43 pontos, a gente sempre toma por base os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. E esse ano, inclusive, eles estão atualizando, tem jogo, eles atualizam. Já houve uma queda brusca, eu tinha observado, né, depois que o Ceará venceu o Cruzeiro na quarta-feira, os 42 pontos, que é uma margem que a gente sempre tratava da seguinte forma, 42 pontos está dando 60% de chance de permanência. Ou seja, se você
fizer 42... tem mais chance de ficar do que de cair.
Exatamente. Depois daquela vitória do Ceará, Celso, na quarta-feira, há muito tempo 42 pontos não aparecia com menos e apareceu. Pela primeira vez apareceu com 49,8. Mas era menos, né? Na dividida, era pelo menos jogar a moeda para cima. Se você chegar com 42 pontos, você vai ter, exato, 50% de chance de risco de queda. Com os jogos dessa sexta e desse sábado, já recuou para 42% de risco de queda, ou seja, 58% de risco de possibilidade de permanência. Já volta para o patamar que a gente já vem trabalhando. Por isso, Por isso que 43 pontos é bem factível, tá? 44 eu considero seguro, 43 é bem factível, e o Bahia chega a 43 com duas vitórias. Só para a gente pegar o recorte dos próximos quatro jogos do Bahia em casa, Cássio, antes de você pegar, o Bahia enfrenta. Veja, o Bahia vai para três jogos em Salvador. Contra Chapecoense, adversário direto. Vitória no Barradão, sem torcida, pela regra de Salvador. E depois Ceará, também na Fonte Nova. São três adversários diretos, todos jogando sem precisar entrar num avião. O desgaste tão propagado do Bahia, ele vai ser suavizado nesse recorte. Eu arrisco dizer que o Bahia tem possibilidade real de daqui a três rodadas, a 34ª rodada tão sublinhada por mim e por Thiago Minhoca, né, o estatístico que trabalha, faz parte do nosso projeto, a 34ª rodada que vai colocar as cartas na mesa. Eu vejo com bons olhos a chance do Bahia já chegar nessa 34ª rodada com seus 6 pontos necessários ou muito perto disso. Porque se fizer 4, já vai para 41, já fica uma vitória. Eu acho que está bem caminhado. Bem caminhada a situação. Fala, Cássio.
Então, Fred, só para completar o que você falou do raciocínio, o Bahia só sai de Salvador agora pelo Campeonato Brasileiro mais duas vezes, e as duas para BH, que é aqui do lado. Se for parar para pensar em termos de voo, é um voo direto e confortável, né? Então, depois dessa temporada desgastante e de viagem, enfim, vai para Curitiba pela Copa Sul-Americana, mas vamos considerar que a tendência pelo desenho é que o Atlético passe. Se o Bahia não continuar na Sul-Americana, o Bahia só viaja para Belo Horizonte duas vezes antes do final do ano. Então, assim, tirando a questão da Chapecoense, porque tem uma questão histórica aí do Bahia nunca conseguir ter vencido a Chapecoense, mas essa Chapecoense é bem, eu diria que é a mais fraca desde que a Chapecoense está na Série A em 2014. Eu estou com você aí, eu vejo o caminho do Bahia, um caminho para se garantir logo, quem sabe após o jogo contra o Ceará, o Bahia possa já comemorar essa permanência em Série A. Né? Por conta justamente dessa questão, dessa linha de corte aí, que eu acredito que com 43 pontos vai se garantir.
Só para dar o percentual, Cássio, 43 pontos hoje dá em torno de 84, 83% de chance de permanência. Então, tá mais que encaminhado o Bahia. E tem esses 8 times que estão no nosso contexto, tem a melhor tabela. Não só por essa questão dos jogos em Salvador, mas porque não tem nenhum adversário que você olhe e fale é extremamente complicado. Tem um, o Atlético Mineiro fora. Mas que nem é em meio, né? O Atlético Mineiro tá bem vulnerável, tá cometendo erros. Mas é um jogo muito difícil. Porque você, por exemplo, pega Cruzeiro na última rodada na Fonte Nova. O Cruzeiro, na 31ª, já está tirando o pé. Imagina isso lá em dezembro. Tá? Então o Bahia vai ter muito. Só vai cair se o motor fumar. Né? Como dizem na Fórmula 1 aí. Se o motor estourar. Se o motor estourar e não ganhar mais ponto.
Se levar na
fizer,
se garante.
Isso.
Agora só, Fred, só observar uma coisa, imagino que já foi falado algumas vezes nos pods, no Teles, mas é sempre bom lembrar. Eu concordo que o Cruzeiro vai vir praticamente de férias, mas tem um componente aí da colocação final do campeonato que tem a premiação, né, que modifica muito o valor, às vezes em posições bem próximas. É, pode vir 500, 600, até 1 milhão de diferença, depender do posicionamento do clube, da tabela, independente de classificação para competição A ou B. E a questão do rateio da cota de TV, né, que vai ter um
verdade
diferente, vai ser por performance. Então,
agora, essa da performance, Cássio, há uma dupla leitura que não está 100% confirmada, tá? Que a performance desse ano não conta.
Ah, tá. Pronto, é isso.
Há uma dupla, não tem como deixar 100% claro, porque nada em relação a esse contrato está muito claro. É. Mas alguns blogueiros, tá me fugindo o nome dele agora, eu não vou ter como lembrar, que é aquele da época de negócio, é Rodrigo alguma coisa, ele explicou que, ao que tudo indica, nem ele cravou, essa questão da colocação, ela só vai ser a colocação de 2019. Ou seja, os clubes receberiam parte da cota antes do brasileiro e parte da cota só quando forem definidas as posições. E a partir daí ficaria assim. Tanto que já se prevê, inclusive, uma dificuldade financeira, porque depois ajusta. A partir de 2020 ajusta. Você recebe um bolo em dezembro e um bolo em abril. Ok. Mas do jeito que estão analisando, para 2019, o clube só receberia um pedaço em abril. Isso pode fazer uma diferença grande, né, sobretudo para os clubes aqui do Nordeste, em que a gente já debate financeiramente, que é um contexto de diferença, né, para os 7, 8, 9 maiores clubes do país.
É que se faz regulamento também aqui, né, Fred? Regulamento assim, né? Enfim.
Não deixa de ser um regulamento, a distribuição.
Se faz para a elite, né? Se faz para os times que estão lá em cima, comandando tudo, né? Isso acaba atrapalhando, inclusive, a análise através do olhar de equipes que vão, de fato, sofrer demais com a divisão de uma primeira cota. Mas acho que é natural. E é como você falou, a partir do segundo ano normaliza, né?
Como se fosse normaliza. E aí, Celso, por falar em cota, é impossível não citar dois clubes que estão novamente mergulhados até a cabeça no contexto do rebaixamento. Vasco e Botafogo. Privilegiadíssimos pelas cotas de TV até 2018. Vão entrar para um cenário menos seguro para eles a partir de 2019. E nesse momento, os dois, depois dessa rodada, eles se tornaram candidatos muito reais ao rebaixamento. O que é que foi horrível para eles nessa rodada? Primeiro, o Vasco não ganhou em casa. É um time que não tem nenhuma vitória fora, já está na reta final da competição e deixou de ganhar o jogo em casa. Enfrentou o Inter, verdade, um time que está lá no alto da tabela. Mas o Inter...
Vai ter que buscar fora, né?
O Inter vinha de derrota para o Sport, perdeu da Chapecoense. O Inter, ele é um time vulnerável fora de casa. Perdeu do América também, ele é um time vulnerável fora de casa. Ele perdeu esses três, veja só, perdeu do América, do Sport e da Chapecoense recentemente. Então, o Vasco parou na rodada ímpar, a rodada que ele costuma somar pontos. E detalhe, ele somou um pontinho num pênalti que foi extremamente polêmico. A direção do Inter saiu revoltada, os jogadores. Nem parece também o quanto o Inter já foi beneficiado, vitória que o diga, inclusive, mas saíram reclamando muito da arbitragem. O Vasco foi para 35 pontos. O Botafogo também perdeu um jogo que não podia perder nessa rodada.
De virada,
o Botafogo,
né?
O Botafogo, para mim, tem a tabela mais difícil dessas oito equipes. Tem a tabela mais complicada. E ganhou uma porta aberta. Enfrentar o Atlético Paranaense, um dos melhores mandantes da Série A, um time que vinha de 11 vitórias consecutivas em casa, com do goleiro ao centroavante reserva. Nem Santos goleiro jogou. Time todo reserva. No segundo tempo o time foi mudando de característica, o Atlético Paranaense entraram alguns titulares, mas o Botafogo abriu o placar, tinha um jogo construído para sair com a pontuação necessária para ele respirar, ele acabou levando a virada. Com essa virada, Botafogo e Vasco se tornam candidatos reais ao rebaixamento, até por causa daquilo que eu falei antes. Não, vamos supor que o campeonato acabasse semana que vem. Eles estariam vulneráveis ao empate, porque ambos têm 8 vitórias, enquanto o penúltimo e o antepenúltimo, Vitória e Sport, têm 9. Ou seja, empatar para eles não é suficiente na próxima rodada para garantir o pezinho fora da zona de rebaixamento. E aí eu vou fazer uma leitura dos jogos imediatos que os dois vão ter até aqui. Tá? Veja o Vasco, que não ganhou de ninguém fora de casa. Eu arrisco dizer que ele só é melhor do que o Paraná na classificação de visitante. Eu estou abrindo aqui classificação como visitante. Aqui quem sabe faz ao vivo. Então, na verdade, ele ainda é melhor que o Atlético Paranaense, que a Chape, que o Paraná. Mas são 7 empates, 8 derrotas e nenhuma vitória. Tá? O Vasco vai para um clássico contra o Fluminense, depois vai para Porto Alegre enfrentar o Grêmio possivelmente classificado para a final da Libertadores, mas não acho que essa rodada ela está diretamente ligada à Libertadores, ou seja, uma condição difícil para o Vasco. Volta para São Januário para enfrentar o Atlético Paranaense, que, classificado ou não na Sul-Americana, o Atlético Paranaense está brigando diretamente por Libertadores. E é um time melhor que o Vasco. E depois, o Vasco sai para enfrentar o Corinthians. Não sei também se o Corinthians já vai ter chegado aos 44, se o Corinthians vai estar ainda plenamente mobilizado, mas seja qual for o cenário, o Corinthians também não vai tirar o pé para o Vasco. Para fechar, ele tem São Paulo em casa, Palmeiras em casa e termina com Ceará fora. Uma tabela duríssima, duríssima, porque tem jogos em casa duríssimos. Eu cheguei a falar, Celso, acho que foi no Hoje Tem, que eu estava conversando com algumas pessoas da Comissão Técnica do Esporte, e elas encontraram o Alexandre Faria bem abatido depois da derrota do Vasco na Ilha. E começaram, pô, Alexandre, o que foi? Não, tô preocupado. Tem 34 pontos, tá preocupado? Pô, eu tô chegando aqui em 30, tô esperançoso. Ele, vê minha tabela em casa. Qual era o perreio dele? A tabela em casa dele é muito dura. E o Vasco precisa dos pontos em casa. As 3 últimas rodadas do Vasco, São Paulo, Palmeiras e Ceará fora. Então é um time com um risco muito, muito real de implosão, porque não joga bem, porque não paga salário, porque ele tem um contexto pior que outros que a gente vai ler aqui. Fala, Cássio.
Ele tem um contexto místico aí, uma possível infeliz coincidência para o Vasco. O Vasco subiu em 2016, fazendo o último jogo dele na Série B contra o Ceará no Maracanã. Né? E o último jogo dele na Série A pode ser o Ceará em Fortaleza.
E contudo, assim, é muito difícil a gente imaginar o Ceará salvo sem esse jogo. O contexto do Vasco é um contexto muito crítico, tá? Muito crítico. E quando a gente vai vendo essas tabelas, esse cenário, a gente vai vendo por que 42 e 43 pontos sugerem a permanência. Porque é difícil sair colocando vitórias aqui. Tão duros, tem confrontos diretos. Quando não é confronto direto, é confronto duro. É complicado. É uma situação complicada nesse momento.
Só tem, assim, só tem esses dois, essas duas realidades, né? Ou é pro fundo direto ou é duro, porque aí.
Falta o Paraná. Tem Paraná. É assim, eu diria que nesse momento existem o Paraná.
Paraná e Fluminense.
Fluminense e Cruzeiro. Eu acho que Paraná, Fluminense e Cruzeiro são adversários bons de se enfrentar, tá? O Fluminense ainda flerta com a Libertadores, mas ele lá no íntimo dele sabe que é um pouquinho além das suas possibilidades, tá? Cruzeiro realmente não quer nada, só que eu não quer nada, que é o seguinte, para chegar dele ganhar em Minas, como o Ceará fez, também não vai ser toda rodada, até tem o time titular, mas não vai escalar o time titular, não tem porquê para os caras serem poupados para nada. Poupado para quê? Para o campeonato estadual? Para Libertadores do ano que vem? Não vai ser poupado.
Além do que tem toda essa questão que a gente acabou de debater, né? Da questão de
distribuição, então, assim, etc. Eu não imagino, é porque o Ceará foi lá e ganhou que vai todo mundo ganhar, não. Óbvio que é melhor enfrentar um Cruzeiro Jorge Dória do que o Cruzeiro inteiro.
A tua meteu louco, véi.
Esse resultado em Porto Alegre deixou o povo feliz.
Nossa senhora,
deixa eu ler os jogos do Botafogo. Eu vou ler até um pouco mais rápido, só para mostrar que o Botafogo também tá numa situação de aperto, tá? E é um time que simplesmente parou de vencer no campeonato. Acho que são 7 partidas sem vitória já do Botafogo. Eu não tenho esse número decorado aqui. 5 com certeza, mas já tem uma sequência aí pesada. Se não me engano,
foi
em cima
da vitória aqui, né? A última. Foi aqui em Salvador.
Exatamente. Aquele 4x3, né?
Isso.
4x2, 4x3,
4x3.
4x3. Vamos lá. O Botafogo, pra mim, define a vida dele nas duas próximas rodadas. Joga duas vezes no Engenhão. Aí você diz, pô, que massa, dois jogos em casa pra garantir o oxigênio. O primeiro é contra o Corinthians. 100% focado. 100%. Focado. É um grande time, não. Foi comentado aqui durante a primeira parte do programa. O Bahia poderia ter saído de Itaquera com um ponto. O Botafogo pode vencer o Corinthians em casa. Mas não é um jogo confortável.
Não.
E a rodada seguinte é simplesmente contra o Flamengo, que é quase inversão de mando. Dentro do Rio, o Flamengo. O Botafogo meio que perde um mando. Com essa rodada. Ao contrário, ele tem uma tabela invertida com a do Vasco. Nas próximas 4 rodadas, faz 3 no Engenhão. Aí ele sai para pegar a Chape, um confronto direto. Lembra, quem ouviu o podcast vai lembrar que a gente falou, essa tabela do Botafogo, esse jogo vai depender muito do que ele fizer contra o Atlético Paranaense e do resultado de Chapecoense e América. Porque se a Chape ganhar do América, automaticamente vai estar viva contra o Botafogo, mesmo que perca os jogos até lá. Mesmo que perca os dois jogos até lá, vai chegar viva contra o Botafogo. Então, complica ainda mais. Depois ele pega o Inter em casa, tá? Santos fora, brigando por Libertadores em uma crescente. Aí ele ganha os 3 pontos dele que estão reservados, que é o Paraná na penúltima rodada. Esses 3 pontos a gente já contabiliza para o Botafogo e fecha com o Atlético Mineiro brigando por Libertadores nesse momento, não sei como é que vai estar no final, lá em Minas Gerais na última rodada. Uma tabela extremamente complicada. Então, Celso, eu destaquei mais Botafogo e Vasco porque eles são os de 35. E eu fiz isso para mostrar que eles estão totalmente ao alcance, não só dos de 34, mas dos de 33, de Sport e de Vitória. Tá? Então, o Ceará, eu não vou nem me alongar aqui, porque o Ceará está com jogo a menos, joga na segunda-feira. Se vencer, já vai, dependendo de quanto for o saldo, já vai disputar com o Bahia, ali a 12ª posição. Se o Ceará vencer o Atlético em casa, ele dá um passo enorme para a permanência. Se não vencer, fica imerso nesse contexto. Depois do Ceará, o América, que eu tenho um pacto aí de fingir que não existe. A Chapecoense. Deixa lá, deixa quietinho ali, grande América. A Chapecoense, que ganhou o jogo, uma decisão de campeonato.
O primeira Paulista vitória. Voltou, né? Já fergou.
O Elton Paulista volta e faz o gol. E a primeira vitória de Claudinei, depois de 20 partidas sem vencer, sob os comandos, comandando Sport e Paraná. Já tinha porrada também na Chape e agora vence um jogo que recoloca a Chape. Para mim era jogo sobrevivência. Eu cheguei a dizer aqui que o jogo mais importante para para todos esses clubes da rodada era Chape América. Porque se a Chape não ganha do América, a Chapecoense iniciava um processo de rebaixamento que seria difícil reverter. A Chapecoense, ela enfrenta o Bahia na Fonte Nova, Bahia, que a gente já falou aqui, precisando ganhar. Depois vai para Vila Belmiro, vai para Vila Belmiro pegar o Santos. Perspectiva de pontuação muito baixa nas duas próximas rodadas. Pontue o que pontuar, volta para esse jogo que a gente já comentou contra o Botafogo, outra decisão para ela, do mesmo porte dessa que foi contra o América. Depois pega o Grêmio em Porto Alegre. É difícil analisar jogos contra o Grêmio, porque depende de uma eventual final da Libertadores, e pode ser o Grêmio que enfrentou o Sport. É um Grêmio completamente diferente do Grêmio que está guardado na nossa imaginação. A reta final da Chapecoense é Sport em casa, tá? Pode ser um confronto direto, ninguém sabe como o Sport vai chegar e como ela vai chegar, tá? Porque se ela não somar aí pelo menos 3 pontos, eu acredito que ela tem potencial para somar, ela chega aqui rebaixada, tá? E é a mesma coisa o Sport, que tem um ponto abaixo. Então é Chapecoense, Sport, depois Corinthians e Chapecoense. O Corinthians, ao que tudo indica, na 37ª rodada, tranquilo, mas jogando em casa, e fecha com São Paulo na Arena Condá, uma reta final dura também da Chapecoense, como é de quase todos esses times. Saindo da Chapecoense, a gente chega no Sport, que é o maior vencedor da rodada. A Chape ganhou o jogo da sobrevivência, tá? Ela ganhou o jogo da sobrevivência dela. O Sport, eu resumo a situação do Sport da seguinte forma: ele abriu a 31ª rodada a 4 pontos de sair da zona de rebaixamento. Dependendo do que acontecer lá no jogo contra o Ceará, mas a gente não pode prever, então, considerando o cenário deste sábado, deste domingo, de quando você está ouvindo esse programa, o Sport, que estava a 4 pontos de sair da zona de rebaixamento, está a 2 pontos do 13º. O que é que isso significa? O Sport está oficialmente de volta ao Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Ele voltou para o campeonato. Talvez ele seja rebaixado. Só que agora ele corre um risco igual ao do Vasco, Botafogo, Ceará, América, Chapecoense e Vitória. Os 2 pontos a mais que o Vasco tem, os 2 pontos a mais que o Botafogo tem, eles não significam um patamar a mais. O Bahia sim, porque tem 4. O Bahia tem um patamar a mais. Botafogo e Vasco, com a tabela que tem pela frente, eles estão no mesmo patamar. E para o Sport, né, o cálculo tradicional, ele hoje tem um saldo de 2 positivo. Qual era o cálculo da sobrevivência do Sport? O cálculo da sobrevivência do Sport passava pelas 3 vitórias em casa, nos confrontos diretos. Já resolveu uma delas, falta o Ceará e o Vitória. Vai ser duríssimo esse jogo com o Ceará, que é o próximo que caminha, que está se aproximando. Se ele conseguir esse 100% de aproveitamento nessa trilogia, naquele cálculo que eu fiz, para chegar, era para chegar em 44, mas depois ficou 43, quando o Sport saiu devendo um ponto da primeira parte. Ele teria que somar 7 pontos contra Chape fora, Fluminense fora, Santos em casa e Flamengo em casa. Era um recorte difícil, porque ele teria que ter 2 vitórias e um empate. Agora, ele precisa de 1 vitória e um empate. Se ele ganhar os 2 jogos contra Ceará e Vitória, ele tem o resto do campeonato para conseguir 1 vitória e um empate. Isso está para 43 pontos. Para 44, é um pouquinho a mais, naturalmente. Ou seja, o Sport está de volta ao jogo e está de cabeça erguida. Os diretos ali, Vasco, Botafogo, América, Vitória, de cabeça baixa. Ceará não, Ceará está de cabeça alta. Chapecoense está respirando, está guerreira, está jogando o jogo que pode jogar. Certo? E por fim, o Vitória, que vai fazer a partida mais importante do ano na próxima rodada contra o Paraná. Por quê? Aí você, o ouvinte está dizendo, quando o Botafogo ia enfrentar o Paraná, vocês disseram, se fosse no Barradão, eu também diria que seriam 3 pontos na conta do Vitória. Mas o Paraná passeio no campeonato. Ele vai tentar alguma coisa em casa. E o Vitória tem problemas suficientes para a gente colocar em dúvida se ele vai somar esses 3 pontos. Agora, se não somar, a situação se agrava, porque depois tem o Bahia em casa, chatíssimo, isso nem dispensa apresentações, o Sport fora, que Sport vai ser esse? Se for o Sport que tiver vencido o Ceará, é uma ilha em condição de inferno. Em condição de inferno, sabe? Se o Sport não tiver vencido o Ceará, abre uma brecha aí. Depois recebe o Atlético Paranaense em casa. Atlético Paranaense, que, ao que tudo indica, estará brigando pelas últimas vagas da Libertadores. E a reta final do Vitória, Cruzeiro no Mineirão, time que a gente já comentou o grau de dificuldade. Grêmio em casa, na penúltima rodada. E um tal de Palmeiras fora de casa, na rodada final. Começa a se desenhar um Palmeiras campeão brasileiro. O jogo é no Allianz Parque. Então, não é por isso que a gente vai dizer, ah, é factível o Vitória vencer esse jogo. Então, arrumar aí os 12 pontos, 10 pontos, os 10 pontos que o Vitória precisa, não está uma tarefa muito fácil, não. Tem 4 jogos em casa, vai ter que voltar a ser aquele time. Tem 3 jogos em casa, tá? 3 jogos em casa, já não fecha a conta, um deles com Bahia. Para mim, a gente vai esperar para analisar verdadeiramente a situação do Vitória depois da próxima rodada. Se ele cumprir a mais básica das missões, que é vencer o Paraná, é um Vitória. Se ele não cumprir, vai ser difícil fazer uma projeção otimista. Ele tem que somar os 3 pontos na próxima rodada.
Bom, senhores, então está cumprida, né, Fred, a nossa promessa de fazer essa análise matemática.
Mereço aumento, né, inclusive, porque terminei com dor de garganta aqui.
Você que gosta de doutrinar aí a nossa classificação, né? Então,
feliz. Eu me senti, Celso, naqueles filmes de guerra, caiu um, já não ouvia mais a voz de Celso. Cássio Cardoso ainda foi ali até o meio do caminho, o Cássio Cardoso. Eu disse, meu amigo, eu tô atirando sozinho aqui faz tempo, viu? Não tem nenhum aqui pra dizer. Eu vi todo mundo escondidinho.
Você sabe que eu sempre disse isso. Trabalho com pouca munição.
Meu irmão, tá garelei quase uma hora no primeiro momento, eu não fiquei assim, vai deixar.
Não. Jogar de um começa, outro.
Quem mais falou, não sei, mas quem mais apanhou foi o Diego.
Foi mesmo. Não, injustamente, mas, parabéns pra ele.
Injustamente. Inclusive, ele tomou uma grande atitude esses últimos dias.
Eu soube.
Que foi parabéns, é por isso. Zerar o cabelo. Tá? Verdade. Que tava. Tinha.
Ah, não foi isso, não. Não foi ele que pediu em casamento?
Oi?
Não foi ele que pediu a namorada em casamento?
Foi? Não, isso fica em segundo plano, pô. O mais importante é ele ter assumido realmente
a condição. A condição difícil, né? Que situação difícil de lataria, né? Como um todo.
O cara mas tá aí... Pensando, vai editar depois, tá tomando tabocada pra isso.
E veja só. Cássio, vou dizer uma coisa pra você. Eu tô batendo. Não bata não. Porque quem tá na mão dele nessa edição é você.
É verdade. Mas eu tentei dar parabéns, vocês falaram que isso não importava. Eu tentei tratar direito.
Não alise não.
Mas estou, apesar da minha ironia, eu vou dar real aqui. Eu acho que ficou muito bem. Ficou muito melhor.
Ficou, pô. Claro que ficou.
Ficou muito melhor, pô. Ficou legal claro mesmo. Ficou melhor.
Tanto é que ele teve coragem depois disso de pedir a mulher em casamento e ela aceitou, pô.
Ficou confiante. Falou com dúvida, né? Que cresceu.
É sério. Cresceu.
Porque...
Vai se fuder. Tá, bota pra fuder, Diego.
É isso aí.
Então, com esse comentário sobre a aparência do nosso querido Diego Borges, né, a gente vai encerrando aqui mais um programa. Um forte abraço
para todos. Foi justamente na zona de rebaixamento, né? Foi depois do Vitória e antes do Paraná Clube.
Ah, parece Fred. Olha. Grande abraço, viu? Uma boa noite.
Beleza, galera. Bom domingo para vocês. Boa eleição.
Vamos lá.
Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.
Falou.
Falou, Diego. Abração. Valeu, amigo.
Vocês vão ter que fazer o tempo todo.